eu nasci no Paraná, em Cascavel. Meu pai é mineiro, minha mãe é capixaba, então a gente morava ali em Cascavel. Na época que eu tinha o quê? Uma média de 7 anos de idade, aí eu existia todo um debate aqui na região com relação da colonização da Transamazônica. E meu pai, na época, trabalhava de pedreiro, né, que dava pedra mesmo nas pedreiras. Então, a forma que foi propagado a Transamazônica é assim, a salvação, né, para todo mundo. Porque a proposta que viviam lá, que a gente chegando aqui na Transamazônica, teria um terreno e era uma arca de Noé, né? Um casal de cada espécie de bicho, né, de galinha, de porco, de não sei o quê, uma verdadeira arca de Noé, que era financiada, né, pelo INCRA. Então, imagina, alguém que trabalha de pedreiro, entendeu? Mora em cada lugar, né? Tem uma proposta dessa, não pensou duas vezes. Então, minha família veio toda para a Transamazônica. A gente foi morar ali onde hoje é Mixilândia, na época chamava quilômetro 90. Né? Quando nós chegamos, já não existia mais lotes na margem da estrada. Já muito dentro do travessão. E a gente tinha, na época, meu pai tinha 5 filhos. Né? Aliás, 4 na época. Então era muita criança para poder entrar para onde tinha lote disponível. O meu avô tinha pego um lote que era no meio da travessão. Então era bastante longe, mas ainda era possível de trabalhar. E ele trabalhava com cana-de-açúcar na época. Né? Então tinha usina ali que funcionava, aí trabalhava com cana-de-açúcar. E nós fomos todos para o terreno do meu avô. Né? Então eram 5 filhos do meu avô, cada um com família, e ficou no mesmo lote. Isso foi por volta de 79, por aí. 78, na verdade. Aí, como o lote era pouco para todo mundo trabalhar, aí meu pai trabalhava de diarista, de boia fria, nos terrenos lá de travessão. E no 80, aí meus pais se separaram. Aí meu pai se separou, aí minha mãe ficou lá na Transamazônica e meu pai veio para Santarém. Veio e trouxe todos nós, né? Que na época a família preferiu ficar do lado do meu pai, apesar de que quem era filho era minha mãe. Né? Mas a família ficou do lado do meu pai e acabou...
O avô era o pai da mãe.
Isso. Mas não admitiam que a mulher tivesse largado o marido, então tinha um grau de machismo muito forte nesse sentido. Então acabaram aceitando a separação e deram o apoio do meu pai e não para minha mãe. Né? Meu pai bebia muito, né? Muita cachaça na época. E aí minha mãe acabou não aguentando a relação e acabaram se separando. Então meu avô vendeu o terreno na Transamazônica e comprou um terreno no Guaraná, que é aqui próximo de Santarém, 57 quilômetros de Santarém, na Gruaúna. Aí veio para cá, trouxe meu pai e trouxe nós. Uns meses depois, minha mãe veio e levou metade dos filhos, né? Caso eu e a minha irmã, que na época tinha 1 ano de idade, e o meu outro irmão, né, que tinha na época 6 anos, 7 anos, por aí. E 2 outros ficaram, né, que na época já eram 5 filhos. Então acabou meu pai ficando em Santarém, né, conseguiu um terreno e acabou ficando em Santarém. E nós voltamos, né, parte dos filhos voltou para Altamira. É. E aí ficamos entre Altamira e Placas, aquela região ali de Altamira. Logo em seguida, minha mãe casou novamente, né? E com esse segundo casamento dela, ela teve mais 3 filhos. Né? Então, quando eu completei 15 anos, aí eu ficava 1 ano aqui com meu pai e 1 ano lá com minha mãe.
Aqui era...
Aqui, lá no Guaraná. Isso. E lá no Guaraná, eu comecei a me envolver com o movimento da igreja. Eu era catequista. Inclusive, foi engraçado, porque na época, eu era catequista e não tinha feito primeira comunhão. Né? Então, eu ensinava catecismo, ajudava o pessoal a se preparar, mas eu nunca tinha feito primeira comunhão. E tem aqui em Santarém uma coisa que a Igreja Católica faz, que são chamadas de semanas catequéticas, que é uma vez por ano, ela reúne seus líderes de base e faz a chamada semana catequética. E a partir dali, a pessoa está autorizada a celebrar cultos, a ministrar catecismo, que é a organização de base da igreja. E Na época eu tinha 15 anos. Então, não podia, porque tinha uma regra que 15 anos não podia fazer semana catequética. Mas a catequista da minha comunidade, ela era assim, muito minha amiga, gostava muito de mim, apostava na possibilidade de eu virar uma catequista. E convenceu o padre na época de permitir que eu fizesse semana catequética. Aí eu fui pra lá, né, fazer semana catequética. Sem ter feito a primeira comunhão, sem nada, né? Então eu acabei fazendo a primeira comunhão nessa semana catequética. E foi uma celebração muito bonita. Até hoje, quando eu encontro o pessoal da época, se lembra da minha primeira comunhão. Foi lá em Emaús, na semana catequética. Aí eu volto de lá e começo a trabalhar com a igreja, na verdade. Né? E eu organizava os jovens na minha comunidade, eu era catequista. E a gente criou o Grupo de Jovens Unidos a Cristo.
Isso era quando?
Em 87, por aí, 87, a gente começou esse trabalho com a igreja. Aí, em 89, tinha todo um debate. Aí, acabei ficando no sindicato, logo que eu completei a idade, 16 anos, e fiquei no sindicato. E meu pai não gostava do sindicato, né? Mas, assim, pela relação que eu tinha com a Ruth, né? Ela que era a catequista e era delegada sindical. Então, por influência da Ruth, acabei me filiando ao sindicato. Mas não tinha uma vida sindical, né? Nem de vez em quando era assembleias, nem compreendia muito a lógica do movimento sindical. Mas acabei me filiando e participava mais do grupo de jovens da comunidade. Que, na verdade, não tinha muito de político, né? O grupo de jovens, a gente ia para lá disputar com a equipe catequética oficial quem celebrava o melhor culto. E depois ia jogar vôlei o resto da tarde inteira. Né? Então, assim, não tinha uma consciência política, era mais mesmo organização religiosa mesmo, da parte da igreja. Em 89, começou um debate sobre a nova composição da direção do sindicato. Né? Quem, na época, era o presidente Anteba, que atualmente é vice. Aí o sindicato tinha um debate de que deveria ter na nova diretoria pessoas jovens e a questão da presença das mulheres, né? Que é uma coisa que, apesar de não ser estatutário, esse negócio da cota, mas foi feita uma política do sindicato de que tenha a participação das mulheres. E na época eu preenchi os dois critérios. Eu era mulher e era jovem, então acabava preenchendo os dois critérios, o que facilitava o processo de composição. Aí, visto que a ideia era fazer uma chapa única, então precisava de um nome que reunisse mais de um critério. Aí eu fui em casa, né, conversar com meu pai para eu poder vir para a direção. Agora imagine só, meu pai odiava o sindicato, entendeu? Não suportava o sindicato. E eu, na época, tinha 19 anos de idade. Se meu pai dissesse não, é evidente que eu não viria. Né? Então, quando foi um dia, eu até me lembro, foi um dia de segunda-feira, estava lá em casa e chegou a Toyota no sindicato. Quando meu pai ouviu, ele disse, o que esses caras vêm fazer aqui? Se pai, pelo amor de Deus, trate bem. Aí, é claro que eu não vou tratar ninguém mal aqui em casa. Bando de comunistas, não sei o que, começou a xingar. E aí foi o Teba, que na época era o presidente que estava terminando o mandato, e o Natanael, que era quem estava encabeçando a próxima chapa. Chegaram em casa, explicaram tudo, né, que ia ter eleição, que queria que eu viesse para a diretoria, um monte de coisa. E aí combinaram com meu pai que na sexta-feira ia começar um encontro, né, aqui em Santarém, e que eu deveria vir para dar a resposta de sim ou não, se continuava ou não o debate sobre a composição da direção. Isso foi na segunda. Turma veio embora, o assunto morreu em casa. Não se tocou mais no assunto. E eu agoniada, né, para saber o que meu pai ia dizer. Aí quando foi na quinta-feira à noite, eu tive que viajar sexta de manhã, né, para vir para o encontro. Aí na quinta-feira à noite eu disse, pai, eu vou ou não vou para o encontro? Não, vai. Se ele não me desse dinheiro, eu tinha como vir, né? Aí, não, tudo bem, pode ir. E aí, o que eu digo lá para o pessoal do sindicato? Eu topo ou não? E aí meu pai falou uma coisa assim que toda vez que eu me lembro, parece que eu estou vendo ele falar. Né? Ele disse assim, Julia, eu sempre fiz na minha vida o que as pessoas queriam que eu fizesse. Então eu acho que hoje eu não estou melhor por causa disso. o seguinte, se você achar que deve, diz sim. Se você achar que não, sem problema, continua aqui. E na época morava só eu, meu pai e minha irmã. Imagina com um agricultor, né, ter que deixar a filha de 19 anos, né, embora sem colocar nenhuma condição. Na verdade, ele colocou uma condição. Ele só não quer que você pare de estudar. O resto está tranquilo. E aí eu fiquei desesperada, porque eu esperava um sim ou não, né? É muito mais fácil se alguém te diz sim ou não. E ele acabou colocando na minha mão. Né? Mas na época eu era assim, muito, muito religiosa, eu tinha muita questão da missão, que a igreja pregava, a igreja libertadora na época tinha uma questão muito forte na questão agrária, né, sobre a questão da violência no campo. Então, acabava, para mim, na época, parecia mais como um chamado, entendeu? Do que como uma missão política. Até porque eu nem tinha consciência política, então era mais mesmo uma questão religiosa. E eu fui dormir assim, sem saber o que fazer, né? Se mata, que agora o que eu faço? Aí eu resolvi pedir para Deus me dar um toque do que eu deveria fazer. E acabei sonhando, por sorte, né, do destino, acabei sonhando com o Teba me dizendo, lendo para mim uma parte da Bíblia, e dizendo que era para fazer da minha parte, que ele me ajudaria. Assim, bom, só pode ser assim, né? Aí acabei indo, né, para o encontro, acabei dizendo sim. E topei, né, ficar na direção. E aí eu fiquei na chapa, fiquei na Secretaria-Geral. Né? Na época eu fui bastante questionada a minha presença, exatamente por isso, porque eu era muito nova, né? Não tinha nenhuma história de participação no movimento sindical, e existia uma insegurança muito grande dos antigos militantes do que poderia acontecer no mandato de alguém super inexperiente como eu. Em vários militantes aqui da região Santarém-Jabuti, que é uma região histórica da organização sindical de Santarém, foi na verdade onde começou a organização das delegacias da tomada do sindicato da Mãos dos Pelegos, na época. Então o pessoal questionou muito, entendeu? Que era irresponsabilidade, que não podia, entendeu? Estava se cobrando de mim, né? Porque a Assembleia Geral é um espaço de muita cobrança, né? Estava se exigindo de mim uma coisa que eu não tinha condição de dar na época. Eu era muito nova do ponto de vista político, né? Então houve muito questionamento dessa região na época. Mas as outras regiões acabaram concordando que precisava apostar também em novas pessoas. E como também não tinha muita alternativa de nomes, né, que preenchesse os critérios de ser jovem e ser mulher, aí acabou se ficando meu nome. E aí foi muito interessante, porque eu vim, e logo que terminou a eleição, aí foi discutir como que eu ia conciliar o trabalho com o estudo. E não é que isso era muito forte dentro do movimento, graças a Deus isso não existe mais hoje, mas era muito forte a questão de que o estudo, a escola formal era coisa burguesa, né? E que militante não precisava estudar. Então, a primeira condição que foi imposta pela direção é que eu deveria parar de estudar. E era a única condição que meu pai tinha me imposto, né? Que eu podia vir, mas não era para parar de estudar. O problema é que essa afirmação foi feita depois da eleição. E a gente, assim, imagina, termina a eleição, faz a posse, mesmo que eu não tinha consciência política, não tinha responsabilidade, não tinha. Aí acabei abrindo mão, né, parei de estudar e assumi a Secretaria-Geral. E muito desorientado, porque eu não sabia exatamente o que fazer lá no sindicato. Né? Eu não era referência. Né? Tinha algumas coisas que eram muito engraçadas. Chegava as pessoas lá e disse, não tem ninguém aqui, não? Você tem eu. Eu não quero falar com alguém na direção. Não, eu não sou da direção. Não, eu gostaria de falar com o presidente. Bom, aí... porque assim, não tinha... Eu era muito nova, geralmente chegava... Problema que as pessoas acham que mulher, ainda mais jovem, né, não teria condição de resolver. Aí eu fiquei uns meses meio sem rumo, né, do sindicato, porque não tinha muita clareza do que fazer. Aí eu comecei a trabalhar com a juventude e com as mulheres. Até porque como critério para minha vida era exatamente a carência nesse campo, aí começamos a organizar um grupo de jovens, né, do movimento sindical, e um grupo de mulheres. E isso acabou me dando possibilidade de estar realizando um trabalho de base, né, de discussão, coisa, e também me autocapacitando. Porque a maioria das pessoas que foram para a direção do sindicato, elas tiveram um trabalho de preparação política. Eu não tive. Então era na marra mesmo, era autoformação. Eu pegava, na época era fita, né? Ouvia as fitas, lia um monte, cadê? Para entender um pouco o que era a história do próprio movimento sindical. Que eu não vivia aquela parte da tomada do sindicato, né? do enfrentamento mais com o regime militar. Eu já entro no sindicato num momento de crise profunda. Né? O sindicato não conseguia mobilizar quase para a Assembleia. Já não havia mais aquele enfrentamento com o regime militar. Então, não tinha muita clareza também do que era o papel do sindicato na época. Então, eu entro no movimento sindical num momento que era muito, assim, de baixo mesmo, de crise profunda. Então, a gente começou a organizar o movimento sindical dentro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que são dos jovens, e das mulheres. Aí terminou, né, o primeiro mandato. Quando terminou o primeiro mandato, eu já tinha, que eram 3 anos de mandato. Então, em 89, eu entrei no primeiro mandato, né, em 89, em julho de 89, e começa todo esse trabalho aí com a juventude, com as mulheres, e aí começa a surgir todo um debate a nível de Estado com relação à questão do movimento pela sobrevivência na Transamazônica, né? Aí teve o grito da terra, começou esse trabalho da organização da luta pela sobrevivência na Transamazônica, e entra todo um debate a nível de Estado sobre a questão do crédito para a agricultura familiar. E eu me inseri nessa discussão. Então a gente iniciou todo um trabalho de criação de associações de produtores de Catarina, de agricultores familiares, para poder ter acesso ao financiamento do FNO. Né? Então, 89, 90 e 91, a gente trabalha todo um processo de organização, de acompanhamento da juventude, de acompanhamento da organização das mulheres e desse debate da organização do crédito, na verdade. Porque na época, o debate da organização da produção ainda era muito frágil. Né? Mas começa esse debate todo da produção do crédito. E o sindicato começa a desenvolver um trabalho com relação à questão da previdência social, né? De aposentadoria e tal. Então, só para você ter uma ideia, em 89, nós tivemos uma assembleia do sindicato, Assembleia Geral, deu 90 pessoas. Deu 90 pessoas. Hoje, sem nenhuma mobilização, se reúne 500 pessoas. Não é? O sindicato, as suas assembleias, dá de 500 para frente, 1.000 e poucas pessoas. A última, inclusive, mais de 2.000 pessoas assinaram isso de presente. Só para ter uma noção da profundeza que tinha na época a crise. Então a gente começa a trabalhar com a juventude, com as associações, com as mulheres e, por outro lado, a questão da assistência social através da previdência, né, de organizar os aposentados e tal. Então isso deu uma mobilidade muito boa para o sindicato, do ponto de vista político. E aí a gente muda a estrutura do estatuto. E a gente cria dentro do sindicato o departamento de jovens, né, o departamento que cuidava da parte de associações, departamento de formação e, claro, a política agrícola de uma forma geral. Então, os diretores com linha vinham para, já com uma política determinada, o que queria estar fazendo, né, porque havia já um acúmulo nesse sentido. Termina o primeiro mandato e começa todo o debate de continuidade e tal. E aí, o meu nome aparecia como um dos nomes para continuidade, né? Como secretaria de formação. E era interessante porque, assim, toda vez que a gente precisava de um técnico, aí eu dizia, tá vendo? Por que os trabalhadores têm que estudar? Entendeu? Porque a gente depois precisa. É a escola burguesa, é formal, é não sei o quê, mas nós precisamos de advogado, de técnico agrícola, não sei o quê, e que se forma É dentro da escola portuguesa. Né? Então a gente começava, eu começava toda vez a questionar a questão da importância de os soldados também se preparar, né? E aí vem o debate, continuo ou não na direção. Aí eu coloquei como condição, isso eu continuo desde que eu posso estudar. Entendeu? Na época a minha presença já era necessária. Né? No início não, porque a gente tinha muito acúmulo, mas aí com o primeiro mandato a gente acabou acumulando bastante nessa área e conseguimos um espaço de respeito político, né? Então as pessoas que apostavam no fracasso, né, de uma pessoa jovem na direção já não tinha mais essa visão. Então já tinha um respaldo político que dava possibilidade para poder negociar, né? E aí a direção topou.